queridos amigos. Meu nome é Valéria e é uma alegria ter todos vocês aqui em nosso podcast Jornada Poética. A poesia de hoje se chama Hora Extrema. É poesia de Alta de Souza, presente na obra Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A poesia diz assim: quando exalei meus últimos alentos neste mundo de mágoas e de dores, senti meu ser fugindo dos amargores dos meus dias tristonhos, nevoentos. A tortura dos últimos momentos era o fim dos meus sonhos promissores, do meu viver sem luz, sem paz, nem flores, que se extinguia em atrozes sofrimentos. Senti, porém, minha alma sofredora, mergulhada nas brisas de uma aurora, sem as sombras da dor e da agonia. Então parti, serena e jubilosa, em demanda da estrada esplendorosa que nos conduz às plagas da harmonia. Hoje, a poesia de Alta de Souza nos conduz para o momento do desenlace de seu espírito do corpo. Conta de seus últimos exalares e o bem-estar que sentiu quando deixou para trás as sensações terrenas. Diz que sentiu a alma mergulhada nas brisas de uma aurora, sem as sombras da dor e da agonia, e que partiu serena e jubilosa em demanda da estrada esplendorosa. Uma coisa muito importante é que tenhamos uma boa compreensão do que devemos pensar quando estamos assistindo a partida de alguém. Muitas vezes isso é uma dúvida muito grande. Como me comporto num funeral? Dá para contar piada? Eu tenho que ficar chorando o tempo todo? O que eu penso enquanto permanecer num funeral? Então eu vou trazer hoje algumas experiências que estão na Revista Espírita, em mensagens, né, que nós temos dentro do Espiritismo, que dão uma ideia do que acontece no momento desse desenlace e que também, por si só, nos contam como seria a postura adequada de todos nós numa situação dessas. Eu não vou precisar falar nada, vocês mesmos vão raciocinar a partir das histórias que eu lerei para vocês, ok? Meus irmãos, o desenlace dos corpos físicos, muito incompreendido no Ocidente, em virtude das construções ideológicas e teológicas construída ao longo dos processos históricos, trata-se, em suma, de um processo muito natural, que vai colocar o espírito em situações construídas por ele próprio em sua última encarnação. Ao deixar o corpo, o espírito leva consigo o perispírito, vaso menos denso que o físico e responsável por manter a individualidade dele até aquele momento, guardando todos os registros das trajetórias múltiplas. Para uns, a chamada morte pode ser envolta de transtornos de consciência, ocasionados por ações mal construídas no livre-arbítrio. Ou ao contrário, algo bem positivo, sem muitas aflições. Ensina-nos a doutrina espírita, na obra O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, item 13. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. O resultado está justamente, meus irmãos, na diferença de estarmos mais harmonizados ou menos harmonizados até o momento do desencarne. Quanto mais desprendidos das paixões do plano Terra, mais fácil compreenderemos nosso processo. E em caso de necessidade de reencarne, voltaremos mais evoluídos intelecto e moralmente. Resta-nos saber se estamos aproveitando este tempo para as reflexões, para a harmonização e o desprendimento necessário. Um pensar sobre isso, bem como uma mudança de postura frente ao mundo, se faz muito necessário. O conto que trago hoje está na Revista Espírita Ano 1, de dezembro de 1858. Se chama Um Espírito nos Funerais de Seu Corpo, Estado da Alma no Momento da Morte. Eis a seguir um exemplo muito mais característico e interessante para o observador, já que não se refere a um espírito invisível escrevendo através de um médium, mas a um espírito que é visto e ouvido na presença de seu corpo, seja na câmara mortuária, seja na igreja, durante o serviço fúnebre. O Sr. X acabava de ser acometido de um ataque de apoplexia. Algumas horas depois de sua morte, o Sr. Adrian, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Viu o espírito deste, muito distintamente, caminhar em todos os sentidos, olhar alternadamente para seu corpo e para as pessoas presentes, e depois assentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência que possuía em vida. Vestia-se do mesmo modo, sobre casaca e calças pretas, tinha as mãos no bolso e o ar preocupado. Durante esse tempo, sua mulher procurava um papel na secretária. Olhando-a, o marido disse: "Por mais que procures, nada encontrarás." Ela nada suspeitava do que então se passava, pois o Sr. X era visível apenas ao Sr. Adrian. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o Sr. Adrian viu novamente o espírito do amigo vagando ao lado do caixão. Embora não mais portasse o costume da véspera, fazia-se envolver por uma espécie de túnica, estabelecendo-se entre ambos a seguinte conversa. Pergunta: "Dize-me uma coisa, meu caro espírito, que sentes agora?" Resposta: "Bem e sofrimento." Pergunta: "Não compreendo isso." Resposta: "Sinto que estou vivendo minha verdadeira vida e, no momento, vejo meu corpo aqui nesse caixão. Apalpo-me e não me percebo, contudo, sinto que vivo, que existo. Sou, pois, dois seres? Ah, deixai-me sair desta noite. Tenho pesadelo." Pergunta: "Permanecerás por muito tempo assim?" Resposta: "Oh, não, graças a Deus, meu amigo, sinto que logo despertarei. De outro modo, seria horrível. Tenho as ideias confusas, tudo é nevoeiro. Sonho na grande divisão que acaba de ser feita e da qual ainda nada compreendo." Pergunta: "Que efeito vos produziu a morte?" Resposta: "A morte? Eu não estou morto, meu filho, tu te enganas. Levantava e de repente fui tomado por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me ergui. Julga o meu espanto ao me ver e me sentir vivo, percebendo ao lado, sobre a laje, meu outro ego deitado. Minhas ideias eram confusas, tentei me refazer, mas não pude. Vi chegar minha esposa, velar-me, lamentar-se e me perguntei: por quê? Consolei-a, falei-lhe, mas não respondia, nem me compreendia. Foi isso que me torturou, deixando meu espírito ainda mais perturbado. Somente tu me fizeste o bem, porque me ouviste e compreendes o que quero. Tu me auxilias a pôr em ordem minhas ideias e me fazes um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. O cérebro está esmagado em face dessa dor. Irei vê-la. Quem sabe ela me entenda agora. Até logo, caro amigo. Chama-me e irei ver-te. Far-te-ei uma visita de amigo. Surpreender-te-ei. Até logo. A seguir, o senhor Adrian o viu aproximar-se do filho que chorava. Curvou-se sobre ele. Permaneceu alguns instantes nessa posição e depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido, mas imaginava, por certo, ter produzido um som. Quanto ao Sr. Adrian, estava persuadido de que aquilo que dizia o Sr. X chegava até o coração do filho, comprometendo-se a prová-lo. Mais tarde viu o rapaz, estava mais calmo. E a mensagem de hoje é a pergunta 154 do Livro dos Espíritos, que condensa a poesia de Alta de Souza e o conto da Revista Espírita. E a pergunta 154, ela diz assim, eu vou colocar 155 também, tá, meus irmãos? Estou olhando aqui. E vamos começar pela 154, ela diz assim: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Agora vamos à pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Eu não falei que eu não iria precisar falar nadinha para vocês em como se portar num funeral? Porque o que o próprio desencarnado relatou dá pra gente, através da empatia, meus irmãos, raciocinar como seria um ideal comportamento da gente. Vimos também que o momento do desencarne dependerá em como foram vivenciadas as experiências terrenas por cada um de nós. A leveza no momento da passagem ou a demora dependerá do nível de aprendizado moral que a gente realizou. Não é legal a gente aprender assim, meus irmãos? Por isso que no Espiritismo a gente não tem professor, porque na verdade quem sempre ensina a gente são os Espíritos, sempre. Muita paz a todos e nos vemos no próximo Encontro Poético.